Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel. Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Olá, bom dia, são 6 horas e 44 minutos de uma manhã já com a presença do sol, céu limpo em Caxias do Sul, mas a temperatura amena na marca dos 7 graus neste momento, em Canela 7,1, em Serafina Correia 8,5, em Vacaria 7,8, em Cambará do Sul 6,7 e em São José dos Ausentes 6,3. Um bom dia para você que passa a acompanhar as informações do Gaúcha Hoje através da Gaúcha Serra e também em Pioneiro. Pioneiro.com. Que seja um dia de saúde, de paz, de solidariedade, acima de tudo para tocarmos as nossas atividades de hoje, desta terça-feira, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Você que está no trânsito, aonde quer que esteja, na companhia, na sua casa, na sua residência, retornando do trabalho depois do plantão realizado em horário noturno, nós estamos aqui para deixar você muito bem informado. Bom dia em nome de toda a equipe. Babiana Munhol, bom dia a você, bom dia a todos os nossos colegas. Chegamos à terça-feira, 29 de setembro.
Bom dia, Thales, bom dia, ouvintes. Terça-feira que começa fria, mas com bastante sol, então este sol vai aquecendo, como disse mais cedo André Fiedler, o que é a marca desta estação do ano, uma amplitude térmica muito grande. A gente tem aí a diferença entre a mínima e a máxima é bem grande, e por isso a gente vai começando o dia com frio, mas daqui a pouco já tem aquele clima de primavera por conta desse sol que já brilha forte aqui em Caxias do Sul. O principal destaque de hoje é a audiência pública para debater como vai funcionar a nova concessão do transporte coletivo. Falou sobre isso na entrevista do programa de ontem. Hoje a gente vai falar sobre planejamento urbano, e quando a gente pensa a concessão do transporte público de uma cidade, também estamos falando de planejamento urbano. Claro que nós vamos nos deter à questão da infraestrutura viária, que é uma das principais demandas apontadas por pesquisa da RBS sobre o que o futuro prefeito, os futuros vereadores terão de ter em mente, mas a audiência pública para debater a concessão do transporte neste sentido é muito importante. E a gente ontem destacou que vão ter aí várias novidades, né? A primeira delas, possibilidade do consórcio, um serviço que poderá ser operado por uma empresa ou um consórcio de empresas. O tempo do contrato ainda não está definido, ele varia de 10 a 25 anos, porque depende do investimento inicial que o vencedor precisará fazer, depende então das propostas. Uma novidade é que a frota tem uma idade média exigida de 6 anos, é um pouco menor do que a atual, que é de quase 8. A empresa, o consórcio vencedor, vai assumir todas as linhas existentes, incluindo aí o táxi lotação. E outra novidade é o transporte sob demanda, ou seja, o município pretende adotar linhas que serão acionadas, por exemplo, por aplicativo. Então, a gente reforça o serviço para participar desta audiência pública, que, em função da própria pandemia, será realizada de forma online, então permite que mais gente participe, acompanhe hoje, no final da tarde, a partir das 5h45, e é só acessar o site da Prefeitura e o link Transporte Coletivo. Inclusive, tem neste mesmo endereço o termo de referência completo. Este é o momento, né, para discutir o futuro, o planejamento das cidades, porque depois desta audiência, daqui a 15 dias, o edital já pode ser lançado. E aí, depois que o edital for lançado, não dá mais tempo, né, de modificar. E lembrando, né, como eu até questionei o próprio secretário Alfonso Villembri, secretário de Trânsito de Caxias, como teve toda essa questão de atrasar, foi prorrogado, porque, na verdade, né, inicialmente estaria prevista a mudança para 2021, já teríamos uma nova concessionária, mas esse processo atrasou, então ainda o ano que vem vai permanecer a atual. Mas, no fim das contas, esse edital vai ser lançado no meio de uma eleição municipal. E a gente sabe que este tema da concessão do transporte coletivo é um tema bastante polêmico aqui em Caxias do Sul. Então, o momento é agora, né? O último momento é essa audiência pública, porque depois também a gente vai demorar anos, como eu disse, 10 a 25 anos para a gente ter aí uma mudança. Então, é importante não perder tempo agora.
6 horas e 49 minutos, você está no Gaúcha hoje, com céu limpo, temperatura 7 graus, vamos ao Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Medidas para financiar o novo programa social do governo, batizando a Cidadã, repercutem mal e o governo já estuda mudanças.
O anúncio foi feito na manhã de ontem, pouco depois, o dólar chegou a 5,63.
O risco Brasil subiu 70 pontos base ao longo da tarde e a Bovespa fechou em queda.
Para especialistas, a proposta de rolar o pagamento de precatórios foi uma ruptura, uma sinalização do abandono do compromisso fiscal.
A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um parecer em que classifica esta medida como inconstitucional.
O documento aponta ainda que a proposta do governo é socialmente injusta por atingir pessoas e empresas que aguardam há anos o pagamento desses precatórios.
No Congresso, a proposta do governo de Jair Bolsonaro foi classificada como calote e terá muita dificuldade para ser aprovada pelos parlamentares.
Divulgado o calendário de pagamentos das parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família. O primeiro será amanhã.
Mundo chega a 1 milhão de mortos por coronavírus, o dado é da Universidade Johns Hopkins.
Estados Unidos e o Brasil são os países com os maiores números de mortes.
Ministério da Saúde registra mais 317 mortes por Covid-19.
Com isso, subiu para 142.058 o total de vítimas da doença no país.
O boletim divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério também confirma mais 13.155 casos da doença.
Já o Rio Grande do Sul registrou mais 21 mortes pelo coronavírus. Agora o estado tem 4.648 mortes e 185.778 casos confirmados desde o início da pandemia.
A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar 20 milhões de testes de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda em um período de 6 meses.
O volume foi garantido por uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates.
Eleições de 2020 têm o maior número de candidatos negros já registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Pela primeira vez desde 2014, quando o tribunal passou a coletar informações sobre raça, há mais concorrentes negros e que brancos nas candidaturas brasileiras.
Segundo o tribunal, cerca de 215 mil candidaturas ou candidatos são pardos e aproximadamente 57 mil são pretos.
O Ministério Público Federal pede ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que analise um pedido de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
A medida tinha sido proposta pelo órgão em 6 de julho, na primeira instância da Justiça Federal no Distrito Federal.
Enquanto isso, deputados federais querem derrubar resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro Salles, que extingue regras de proteção a áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais.
Ministério Público denuncia o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz por rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro.
Pleno do Tribunal de Justiça decide que o governo do estado pode manter o desconto dos dias parados dos professores que fizeram greve entre o fim do ano passado e o início deste ano.
Na ocasião, o magistério protestou contra as reformas administrativa e previdenciária aprovadas em janeiro. O CEPERS anunciou que pretende recorrer da decisão.
Agora 6 horas e 53 minutos.
Únicas! Únicas! Tenho ouvindo de longe e muito tenho que andar.
Nesta terça-feira galponeira, nós vamos antecipar uma homenagem a Adelar Bertucci, que faleceu há 3 anos, em 30 de setembro de 2017. O de Casa, o grande sucesso dos irmãos Bertucci.
Rancho de gaúcho, tem pousada e chimarrão.
Céu limpo em Caxias do Sul, já o sol aparecendo pelo menos na região central de Caxias, e também essa será a previsão, né? Com a temperatura aumentando na medida do possível que as horas vão passando na Grande Caxias. Bom dia a você que está na Gaúcha Serra, acompanhando o Gaúcha Hoje. Intervalo e já voltamos.
A jornada prossegue.
Na Panvel você encontra tudo para a sua saúde e bem-estar. Confira as ofertas especiais. Alegra 120mg com 10 comprimidos por apenas R$ 49,99. Loratamed 10mg com 12 comprimidos por apenas R$ 7,69. Aproveite o frete grátis na entrega programada comprando acima de R$ 99,00. É só baixar o app ou ligar para o Alô. Panvel, bem você!
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões Metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Você sabia que a sua empresa pode consumir energia renovável sem precisar fazer investimento? A Perfil Energia atua de forma independente no mercado livre de energia, realizando a gestão personalizada para centenas de empresas, com resultados comprovados de mais de 30% de economia. Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move. Saiba mais em perfilenergia.com.br.
Nós do Mariani queremos convidar você para vir conhecer nossa nova loja. Ela foi toda remodelada para atender você melhor, mas sempre com a tradição e variedade de produtos e atendimento que só o Mariani tem. Então você já sabe. Vem conhecer o novo Mariani e se surpreender com a maior, melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariani. Aqui tem de tudo.
Seis e 56, trilha Gaudéria de hoje da terça-feira, aqui pelo Gaúcha Hoje, que sempre tem o patrocínio de Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Farmácia bem pertinho, Panvel bem você. Estamos antecipando, né, uma homenagem especial, já que hoje é terça-feira Gaudéria, a Adelar Bertucci, que faleceu há 3 anos, em 30 de setembro de 2017. Baile na Serra, irmãos Bertucci. Quando são 6h57, a Babiana Munhol nos trazendo as manchetes do Pioneiro e também Zero Hora, Babiana.
E o destaque do Pioneiro é para a série especial Eleições 2020, A Cidade é de Todos. E a manchete destaca que garantir ruas da cidade em condições exige planejamento, além de oferecer manutenção que não se esgote em operações tapa-buracos, deve evitar o crescimento urbano desordenado. Pesquisa indica a infraestrutura viária como tema que preocupa moradores. E a foto mostra aí uma rua bem esburacada no bairro Monte Carmelo. Avanço sem controle com bairros que se formaram a partir de ocupações, que é o caso do Monte Carmelo, é um fator que influencia na infraestrutura deficiente para oferta de serviços. E ainda destaque de capa, alívio no INSS, a retomada das perícias. 4 dos 11 médicos retornaram e atenderam 48 pessoas. No transporte coletivo, população tem a chance de debater sobre edital, a audiência pública virtual que ocorre nesta terça-feira. Falando de esporte, Série B, Juventude volta ao Jacone e enfrenta o Operário do Paraná. Partida que começa às 7h15 da noite. A equipe paranaense é adversária direta ao G4. E tronca com a Marechal, falta pouco para liberar. O cruzamento deve reabrir ao tráfego na semana que vem. São os destaques de Pioneiro. E na capa de Zero Hora, Planalto lança programa para substituir o Bolsa Família. Após semanas de debate, o governo anunciou iniciativa para suceder ao plano criado na gestão do PT e incluir na cobertura quem hoje recebe auxílio emergencial. A ideia é financiar o Renda Cidadã com um reforço no Fundeb para driblar o teto nos gastos e sobras que seriam destinadas a precatórios. E este tema acaba sendo bastante polêmico. E ainda, falando em polêmica, tem a polêmica ambiental. Proteção a áreas de restinga e de mangue é revogada. Medida do ministro Ricardo Salles abre espaço para construções em faixas de vegetação das praias e para a produção de camarões. Ainda no Congresso, bancada gaúcha resiste à criação de imposto sobre transações digitais. Levantamento expõe dificuldade da equipe econômica de obter acordo.
Sinal marcou 7h.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. O sinal marcou 7h. A equipe da Rádio Gaúcha Serra, mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Acidente com tombamento de dois caminhões causa bloqueio total na RS-020, na Serra. André Fiedler.
Esse bloqueio começa no quilômetro 84, próximo ao acesso de São Francisco de Paula. São dois caminhões carregados de cavaco que tombaram ao longo do dia de ontem. Um deles foi às 13h10 da tarde e o outro às 8h da noite. Desde então, policiais do Grupo Rodoviário de Gramado orientam o trânsito no local, mas eles optaram por bloquear totalmente o fluxo na madrugada devido à neblina que existe naquela região, que oferece risco tanto para os motoristas quanto para os policiais que estavam naquele ponto. Isso porque os caminhões seguem sobre a pista, embora não ocupando ela totalmente, e também tem o material, a carga que eles transportavam espalhadas. Houve ainda na noite de ontem um guincho que colocou os caminhões de pé novamente, mas eles precisam ser removidos por outros dois guinchos que já foram acionados e ainda não chegaram. Então a expectativa é de que a rodovia seja liberada somente após a remoção desses veículos. Segundo o Grupo Rodoviário de Gramado, ninguém se feriu nesses acidentes.
Medidas para financiar o novo programa social do governo, batizado de Renda Cidadã, repercutem mal e governo já estuda mudanças. O anúncio foi feito na manhã de ontem, pouco depois o dólar chegou a R$ 5,63. A audiência pública debate nova concessão do transporte coletivo de Caxias do Sul. Camila Boff.
A Prefeitura de Caxias do Sul realiza nesta terça-feira a audiência pública para debater como vai funcionar a nova concessão do transporte coletivo. A discussão do termo de referência é uma das etapas da licitação que deve ser concluída até novembro. A principal mudança entre a proposta da administração passada, que acabou sendo cancelada, e esta que será discutida agora, diz respeito à quantidade de empresas que vão operar o serviço. A proposta anterior previa a divisão da cidade em duas regiões que seriam atendidas por diferentes concessionárias. Essa possibilidade foi descartada, com o termo prevendo a seleção de apenas um vencedor, que pode ser uma empresa ou um consórcio formado por diversos prestadores do serviço. Outras possibilidades previstas são a criação de uma modalidade de transporte sob demanda, implantação de aplicativo para acompanhamento da frota em tempo real, integração tarifária com taxilotação e táxi convencional e ainda métodos de pagamento por cartões de débito, crédito e aplicativo de celular. Devido à pandemia do coronavírus, a audiência pública será realizada de forma online a partir das 17h30 da tarde desta terça. O link para acompanhar a reunião está disponível na área Transporte Coletivo do site da Prefeitura, que é o caxias.rs.gov.br.
Apenas um terço das agências do INSS está realizando perícias médicas no estado. Em Caxias, o serviço foi retomado parcialmente na segunda-feira. 18 cidades da Serra não têm morte causada por Covid-19, Lizy Antonello.
Significa dizer que em 27% dos municípios da região, nenhuma vida foi perdida para o coronavírus ou por complicações causadas por ele. Uma dessas cidades é Cotiporã. Segundo o prefeito em exercício, Ivaldo Verich, o fato de a cidade ter chegado até aqui sem mortes causadas pela doença, muito se deve ao comportamento da população, que gira em torno de 4 mil habitantes. Ele também atribui aos investimentos em saúde e na atuação da fiscalização que coíbe aglomerações. Até o último domingo, Nova Pádua figurava nessa lista, mas, infelizmente, registrou o óbito do primeiro morador. A vítima é um homem de 73 anos que estava internado no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, desde a quinta-feira passada. Segundo a Prefeitura de Nova Pádua, ele tinha doença pulmonar. Ainda ontem, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a sétima morte em decorrência de Covid-19 em São Sebastião do Caí. A vítima é um homem de 58 anos que tinha doença pré-existente e estava internado na UTI do Hospital Sagrada Família, onde morreu no último sábado.
O Ministério da Saúde registra mais 317 mortes por Covid-19. Com isso, subiu para 142.058 o total de vítimas da doença no país. Polícia Civil e Ministério Público cumprem 260 mandados em operação contra desvios na área da saúde em São Paulo. Nova Petrópolis vai desativar ambulatório de campanha para pacientes com coronavírus. Flávia Noal.
A decisão é do Comitê de Crise do município e ocorre em função da diminuição do número de casos positivos ativos desde o início de setembro. A desmontagem começa na próxima quinta. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Nova Petrópolis, o espaço erguido com 39 leitos para receber pessoas que apresentassem sintomas leves e moderados de Covid-19 não chegou a ser usado. O investimento para garantir a operação do local foi de cerca de R$ 155 mil. Segundo a Secretaria da Saúde, durante a montagem do ambulatório, vários itens foram doados pela comunidade. Agora eles vão ser destinados ao hospital e aos postos de saúde do município.
Rio Grande do Sul registra mais 21 mortes pelo coronavírus. Agora o estado tem 4.648 óbitos e 185.778 casos confirmados desde o início da pandemia. Organização Mundial de Saúde vai disponibilizar 120 milhões de testes de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda em um período de 6 meses. O volume foi garantido por uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates. Dados da Prefeitura de Caxias mostram que o município tem quase 8.300 casos positivos de Covid-19. Lizy Antonello.
Conforme o boletim divulgado no final da tarde, deste total, 7.271 pessoas já se recuperaram da doença. 827 estão em isolamento domiciliar, 21 seguem internadas em enfermaria e 23 em UTIs. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo SUS é de 74%, enquanto na rede privada é de 65%. O município chegou a 137 vidas perdidas em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou 5 óbitos.
Eleições de 2020 têm o maior número de candidatos negros já registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden fazem hoje o primeiro debate presidencial. Primeiro paciente a passar por transfusão de plasma convalescente recebe alta hospitalar em Caxias. Gustavo Tamanho.
Após mais de 140 dias internado no Hospital Virve Ramos, em Caxias do Sul, sendo 45 deles na UTI, O primeiro paciente a ser submetido à transfusão de plasma convalescente recebeu alta hospitalar na última sexta-feira. Morador de Garibaldi, Tarcísio Giongo, de 63 anos, foi o primeiro caso de Covid-19 confirmado na instituição de saúde no início de maio. Internado no Virvi Ramos desde o dia 30 de abril, ele recebeu a transfusão de plasma convalescente no dia 26 de maio, como forma de combater o vírus e os seus efeitos. No dia 15 de junho, Tarcísio deixou a UTI do hospital e até a alta hospitalar, na última sexta, estava em recuperação no quarto. De acordo com informações do filho do paciente, Anderson Giongo, a liberação para casa se deu para que o idoso não pegasse outras infecções. Tarcísio está sendo medicado em sua residência e se encontra bem fraco e debilitado. Ele teve ainda complicações no fígado.
Mulher atropelada morre em hospital de Vacaria, Noel Escur.
Ela tinha 73 anos e morreu em atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria depois de ser atropelada por uma caminhonete na rua Plínio Salgado, no bairro Gaspareto. Os bombeiros fizeram o resgate e levaram a mulher ao hospital, onde ela sofreu parada cardíaca. Segundo os bombeiros, segunda-feira, e a mulher foi identificada como Ironi Ângela Zardo.
Deputados querem derrubar decisão do ministro do Meio Ambiente que tirou proteção de mangues. 30% dos candidatos a prefeito nas capitais declararam ser milionários. Agora são 7 horas e 10 minutos. Céu aberto e limpo em Caxias do Sul, com a presença do sol. Vamos conferir a previsão do tempo, sempre no oferecimento de New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando uma quantidade grande de massa de ar voltada aí para um comportamento de tempo mais seco ao longo do dia hoje, mas a umidade aumentando no período da tarde e a tendência de chuva durante os próximos dias aqui no estado. Tem muita umidade avançando sobre o Rio Grande do Sul, tem muita umidade ficando estacionada por aqui. Chama a atenção porque, até agora, os prognósticos não colocam alguma coisa de chuva para a área central do país, nem para o sudeste, nem para o centro-oeste. Então a gente não tem nenhuma perspectiva de mudar o tempo na parte norte, por causa disso não tem nenhuma perspectiva de mudar o tempo na parte sul. A situação é interligada. Quando a gente conseguir, digamos assim, vencer o bloqueio dessa massa de ar seco lá, dominando o sudeste e o centro-oeste, a chuva daqui vai avançar para lá. Enquanto isso, ela fica muito estacionária sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Uruguai, sobre Santa Catarina, às vezes sobre o estado do Paraná. Então, há um domínio grande de áreas de umidade aqui na região, que naturalmente deixam a gente, às vezes, um pouco preocupado com essa situação de tu estacionar o ar seco num lugar e estacionar o ar úmido no outro lugar. Até o dia 10, agora de outubro, nenhum prognóstico está mostrando mudança. Não quer dizer que até o dia 15 vai haver, porque prognósticos mais distantes até o dia 15 também não colocam nenhuma mudança. A gente fica atento, vamos esperar aí mudar, pelo menos entrar o período de chuva na Amazônia, para ver se alguma coisa muda, pelo menos no centro-oeste, para começar a quebrar a resistência dessa massa de ar seco parada sobre o sudeste do país. Um abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 7 e 12, temperatura em Caxias do Sul, 7 graus, do tempo para o trânsito. Oferecimento de rede e encomendas, agora 2 horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortências. Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução, o trânsito com André Fiedler.
O trânsito vai se intensificando em algumas vias do centro de Caxias do Sul, como as ruas Ernesto Alves, a Doutor Montauri e também a Moreira César. A Bento Gonçalves tem um fluxo um pouco mais intenso nesse momento, próximo ao Estádio Centenário, lá no início da via, no bairro Marechal Floriano. nas rodovias, com exceção do bloqueio total da RS-020 em São Francisco de Paula, ali no quilômetro 84, nós temos trânsito fluindo bem, de uma forma geral e sem o registro de ocorrências. A RS-122 em Flores da Cunha tem trânsito tranquilo nos dois sentidos, assim como a RS-453 em Farroupilha. Nesses dois pontos, inclusive, a visibilidade é boa, com ausência de neblina.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete horas e 13 minutos, aqui Gaúcha Hoje, da manhã desta terça-feira, com a presença do sol e a temperatura agora 8 graus. Para Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Na Panvel você encontra tudo para a sua saúde e bem-estar. Confira as ofertas especiais em antialérgicos no app Panvel. No panvel.com ou no Alô Panvel. Bem você! 7h14, o sinal vai marcar 7h15 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Você que pode participar, hein? 996901220. E agora nós vamos trazer as informações do Serra de Negócios.
Serra de Negócios.
Com a Babiana Munhol, Babi.
Para falar de um banco aqui da Serra, um banco Randon. Uma da divisão de serviços das empresas Randon, que está somando mais de 10 bilhões de reais em crédito que já foram concedidos em 10 anos de atuação, que foram completados neste mês de setembro. No período, alcançou a marca de mais de 5 mil clientes em todo o Brasil, esses clientes voltados para o segmento de transportes e logística. Aliás, em função de estar voltado para este segmento, o diretor superintendente do Banco Randon, Juarez José Pitinini, destaca que a crise da pandemia não afetou tanto o banco, justamente porque atua num dos segmentos que segue em crescimento, o agronegócio. E destacar que o banco apresentou 617 milhões de ativos em crédito somente neste primeiro semestre de 2020 e um patrimônio líquido de 135 milhões de reais. Agora, pensando, né, nos próximos anos, o banco vem investindo muito na chamada transformação digital, inclusive criou aí um sistema com algoritmos para aprimorar todo o processo de análise de crédito, tem aplicativo para contratação de serviços direta, de forma online, e ainda um portal para os fornecedores das empresas Randon realizarem operações de antecipação de recebíveis. Thales.
Obrigado, Babi. 7h16, sempre o Serra de Negócios, com a Babiana Munhol trazendo o testemunho, as empresas, as informações sobre os negócios aqui na região da Serra e em Caxias do Sul. Hoje, na trilha sonora galponeira, Adão Oliveira, nós temos Irmãos Bertucci. Cancioneiro das Coxilhas, lembrar de Adelar Bertucci, né, que há 3 anos nos deixava. Isso completa amanhã, no dia 30 de setembro, né, de 2017, quando faleceu Adelar Bertucci, que junto de seu irmão, Oneide, né, fizeram a grande dupla no cenário nacional, até internacional, da música tradicionalista, com aquele perfil tradicionalista da Serra, né? Do Gaitaço da Serra, como queiram vocês. Irmãos Bertucci na trilha galponeira, Cancioneiro das Coxilhas. Sete horas e 17 minutos. Babiana, participação de ouvintes no 996901220.
Tem foto de geada. Acredita, Thales?
Olha só. Acredito sim. A temperatura hoje estava baixa, né? Estava baixa.
Quem manda a imagem é o Oscar de Fazenda Souza, mandando foto de geada. Eu até cheguei a questioná-lo. Geada hoje? Sim, ele disse, pode ver na foto. Tem pouca, mas tem geada. E aí perguntei se ele também tem produção rural, ele que se disse produtor. Eu perguntei se tinha sido afetado alguma produção. E ele disse sim, mas as verduras, porque atingiu as partes mais baixas. Também foto de neblina em Bento Gonçalves, o Paulo que envia aqui de uma área bem movimentada, bastante trânsito e neblina em Bento Gonçalves. O Delcio Drower mandou foto tirada às 6h15 da manhã da rua 20 de setembro, esquina com a Feijó Júnior, e o sol brilhando forte já naquele horário, belíssima imagem do amanhecer que chegou por aqui. E temos a participação aqui do André fazendo um questionamento. Já não está na hora da Prefeitura de Caxias retirar do meio da rua aquela barraca que eles chamam de hospital de campanha? Acho que nós estávamos falando mais cedo, né, da manchete, que a obra da Trunca com a Marechal está quase acabando, que provoca bloqueio na cidade. Eu acho que ele lembrou deste outro ponto de bloqueio, que é o da Marechal, mas é em função da... E mandar também um abraço para a Patrícia, que está sempre nos acompanhando, e mandou bom dia também aqui no nosso WhatsApp.
Obrigado pela participação de todos e que deve continuar, né? Você que está nos acompanhando, 996901220, é o WhatsApp da Gaúcha. Aliás, já vou anteceder a pergunta que também quero e estou fazendo desde ontem, né? Aqui, quais bairros da cidade devem ser prioridade do futuro prefeito para melhorar as condições de trafegabilidade das vias? É uma das perguntas que nós deixamos, porque na sequência, logo após o intervalo, tem matéria especial sobre infraestrutura viária, é o tema da série Eleições 2020, A Cidade é de Todos, que vai nos trazer o repórter Matheus Frazão, e na sequência nós vamos também falar na nossa entrevista do dia sobre isso. Os nossos governantes, né, o que eles devem se preocupar? É o jornalismo de soluções da RBS que está tentando trazer nesse período eleitoral a consciência e aos questionamentos por uma conscientização dos próximos governantes de Caxias e dos municípios em relação a temas que foram apontados em pesquisas levantadas ou em pesquisa levantada pelo Grupo RBS, com reportagens aqui na Gaúcha Serra, em pioneiro.com e no Jornal Pioneiro. Agora vamos às dicas de saúde, trazendo a Flávia Noal, que está na produção do programa, para Oral Unique, por você sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha, Geração Saúde, depois do intervalo.
Esta terça-feira é o Dia Mundial do Coração. Com a pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta para o possível aumento dos casos da Síndrome de Takotsubo. A também chamada Síndrome do Coração Partido ocorre quando os músculos do órgão enfraquecem, causando dor no peito, falta de ar ou cansaço. A doença é desencadeada por condições estressantes e não por bloqueios na corrente sanguínea, mas se apresenta como se fosse um ataque cardíaco e pode ser fatal em casos raros. Um estudo nos Estados Unidos mostra aumento dos pacientes afetados e no Brasil a entidade médica faz um mapeamento da situação. Conforme o cardiologista Marcelo Monteira, que integra a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pandemia gera um grande estresse emocional que pode estar aumentando os casos de infartos, crises hipertensivas, pessoas obesas com ansiedade e depressão. Tudo isso, segundo ele, leva a uma condição final de extremo estresse, que é o gatilho para o desenvolvimento da síndrome em quem tem a predisposição genética.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões Metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Sou Silvana Piroli, presidente do Sindicerve. Quero fazer um convite aos servidores e a toda a sociedade. Precisamos estar alertas contra a reforma administrativa, que significa menos atendimentos, menos saúde, menos escolas e mais corrupção. Participe conosco das mobilizações. Saiba como em sindicerve.com.br. A reforma mira nos servidores, mas ataca toda a sociedade.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida?
Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Hora Única de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Hora Única, por você sempre o melhor.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Estude na escola que vem com uma universidade junto. O CETEC é uma escola diferente. Além do ensino médio técnico, que já é referência, é a única que oferece toda a estrutura universitária da UCS, como biblioteca, laboratórios, vila poliesportiva e teatro. E mais, atividades artísticas e esportivas, idiomas opcionais e ensino integral. Vem junto! Prova de seleção no dia 24 de outubro. Acesse ucs.br/CETEC e saiba mais.
Grupo IESA apresenta novo BMW X3 plug-in híbrido, com o motor elétrico mais potente do segmento, tração 4x4 X-Drive, tecnologia de condução semi-autônoma e dirigibilidade única de um BMW. Versatilidade e sustentabilidade, sem perder a esportividade e o puro prazer de dirigir. Acesse iesabmw.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Sete horas e 24 minutos, esse é o Gaúcha Hoje para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Farmácia bem pertinho, Panvel bem você. Sol em Caxias, céu limpo, a temperatura agora 9 graus. Pioneiro Gaúcha Serra e Pioneiro.com dão continuidade à segunda de 8 reportagens especiais da série A Cidade é de Todos, que apresentam temas que são as maiores preocupações de eleitores entrevistados em pesquisa da RBS e que merecem atenção e propostas dos 11 candidatos a prefeito aqui de Caxias. Para 14% dos que responderam ao levantamento, a infraestrutura viária é um problema mencionado entre as três primeiras preocupações. Infraestrutura viária é nosso destaque de hoje. Para isso, cidade de Curitiba se destaca como bom exemplo de planejamento e infraestrutura. Nesse debate, Matheus Frazão traz para a gente o assunto sobre infraestrutura viária também em Caxias.
Pelo segundo ano consecutivo, Curitiba figura na terceira colocação do ranking Connected Smart Cities, que elege as 100 cidades mais inteligentes do país e com maior potencial de desenvolvimento. No índice de urbanismo, a cidade aparece como a melhor do Brasil. No levantamento que considera indicadores relativos às leis de zoneamento, operação urbana e plano diretor estratégico, aspectos primordiais para garantir a qualidade da infraestrutura viária, citada como um dos principais problemas de Caxias do Sul pela população em pesquisa da RBS. O professor do Departamento de Transportes e dos Programas de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, José Ricardo Vargas de Faria, explica que Curitiba é privilegiada pela sua expansão ter seguido um planejamento prévio do plano diretor, que ressalta a infraestrutura como prioridade. Ele diz que não há modelos quando se trata de infraestrutura, uma vez que cada município tem suas particularidades e que devem ser analisadas as especificidades de cada solo e área loteada para não haver a padronização de uma solução quando o investimento menor muitas vezes pode sanar os problemas.
Às vezes um bom projeto de drenagem com o tratamento da base do solo associado com um pavimento adequado o suficiente para uma carga de uma demanda menor, né? Especialmente nas vias locais, né? Elas podem dar um bom resultado para reduzir justamente essas condições de precariedade, né, da infraestrutura urbana.
Infraestrutura viária foi o segundo tema da série A Cidade de Todos. A próxima reportagem, na terça-feira, abordará gestão pública e finanças.
Obrigado ao Matheus Frazão trazendo essa reportagem especial. E já pergunto, né, para você, ouvinte, 996901220, bairros da cidade, quais deles devem ter prioridade do futuro prefeito para melhorar as condições de trafegabilidade das vias aqui em Caxias do Sul? A sua opinião em relação ao assunto. Bom, uma via esburacada ou em condições inadequadas de trafegabilidade são apenas consequências, não é, de um problema que começa muito antes. A falta de planejamento, como disse o Matheus, a falta de planejamento urbano na reportagem, que é essencial não só para determinar a melhoria da distância ou a melhor dinâmica e organização de fluxo do trânsito, mas também para desafogar trechos viários, muitas vezes sobrecarregados, e que devido a isso, geralmente são os locais mais propensos a falhas viárias. Ainda mais crítica é a situação encontrada em diversos bairros de Caxias do Sul e loteamentos, inclusive regulares, especialmente em comunidades que surgiram a partir de ocupações das áreas naturalmente impróprias para a mobilidade. Bom, aqui nós temos exemplos em Caxias, Monte Carmelo, né, casos e localidades como Monte Carmelo que acabam tendo pouco auxílio do poder público nesse sentido. Com a maioria de suas ruas sequer sem pavimentação, instala-se ali um problema já consolidado. E esse é apenas um exemplo. Bom, diante do tema de hoje de infraestrutura, que você acompanha aqui na Gaúcha Serra, no Jornal Pioneiro e pioneiro.com, nós vamos fazer uma análise sob o ponto de vista dessa infraestrutura viária com o doutor em Direito e professor da UCS e ex-secretário de Planejamento de Caxias, o doutor Adir Reck. Professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer estar aqui com vocês.
O prazer é sempre nosso, muito obrigado. Doutor Adir, o senhor conhece muito bem essa questão, buracos nas ruas, falta de pavimentação, condições viárias no geral, que são um problema para quem começa, quem está saindo de casa, o trabalhador, e o senhor sabe que o planejamento é fundamental. Isso se deve a longo prazo ou deve ser um fato real, imediato e sem promessas de campanha?
As duas, eu diria que a cidade precisa de planejamento a longo prazo para evitar o que vem acontecendo no presente. A realidade presente de nossas cidades, indistintamente se tem Caxias ou não, ela é um problema da falta de planejamento. Então, o planejamento é fundamental para que ele seja instaurado para evitar problemas a longo prazo. Agora, nós temos uma cidade que está aí, né, que cresceu de forma desorganizada, de forma informal, nas periferias, sem nenhum planejamento. A cidade é ainda no Brasil e na América Latina, especialmente, um projeto ainda de exclusão, em que grande parte da população tem que se assentar nas periferias, sem organização nenhuma, sem planejamento nenhum, sem infraestrutura nenhuma. Então, essa realidade que nós temos aí, que é a cidade que nós temos, ela também precisa ser atacada de forma imediata. Nós precisamos começar a corrigir essas distorções, começar a investir sobre essas questões da regularização dessa cidade existente e, ao mesmo tempo, não perder a perspectiva do futuro, porque se nós perdermos a perspectiva do futuro, nós vamos ter amanhã o mesmo problema que temos hoje. Então, as duas coisas são fundamentais para serem atacadas de forma imediata.
Bom dia, secretária Babiana, tudo bem?
Oi, tudo bem? Tudo bem.
Secretário, quando a gente tem eleições, a gente sempre tem aí muitas demandas do eleitor que está preocupado na sua rua, preocupado naquela região específica. E como estabelecer prioridades de planejamento urbano que pensem o coletivo, mas que justamente não deixem de lado bairros, regiões mais afastadas ou interesse do próprio eleitor na sua rua?
Eu diria assim, normalmente quando você tem campanhas eleitorais e decorrência da própria eleição e das promessas que se faz numa campanha eleitoral, você vai apagando fogo. A primeira reclamação da população é onde tem fogo. E aí você vai apagar o fogo. Só que se você não construir alternativas capazes de evitar o fogo, você vai continuar tendo fogo. Esse é o grande problema. Então, a demanda da sociedade é uma demanda imediata, normalmente. A sociedade, dificilmente, ela reclama de questões futuras. Só que a questão que ele está vivendo no presente é um problema que não foi resolvido lá no passado. Então, eu sempre digo o seguinte, o pessoal fala que o problema das cidades é problema de falta de dinheiro. Também é falta de dinheiro porque, infelizmente, nesse país nós temos um centralismo em que 10% dos recursos que deveriam ficar, que estão nas cidades, né? Apenas 10% dos recursos estão na cidade, o restante desaparece daqui. Quando, na realidade, nós teríamos que ter a maior parte dos recursos na cidade, porque a população vive na cidade. Então, há um problema de estrutura do país, né? Do sistema federativo, desse pacto federativo equivocado que nós temos aí, e centraliza os recursos e gera problemas aí em cima com corrupção. Agora, a questão local é falta de planejamento. Se é planejamento, não precisa de dinheiro. Planejamento precisa de cabeças pensantes, de conhecimentos, né? De trazer pessoas de várias áreas, especialmente das nossas universidades, que hoje pesquisam muito essas questões, e trazer para dentro da administração esses conhecimentos e buscar construir, né, esses conhecimentos para resolver os problemas atuais e os problemas futuros. Não é impossível se fazer isso, é possível se fazer isso. Só que nós somos imediatistas, nós apenas queremos resolver o fogo que está aí e não evitar que tenha fogo no futuro.
Professor, tecnicamente falando, o senhor já dizia e hoje na reportagem do jornal Pioneiro, também em pioneiro.com, trata sobre as macroestruturas viárias para conseguir ajudar e aliviar essas situações. Como é que seria essa saída, até para explicar para os nossos ouvintes, que com o planejamento e macroestruturas viárias seria um ponto de se atacar o problema com mais exatidão, com mais objetividade?
Exatamente. O problema é que a cidade não planeja a sua macroestrutura. Normalmente nós resolvemos os problemas do arruamento, da infraestrutura viária, da mobilidade, na hora do loteamento. Como nós não temos nem loteamento, porque são parcelamentos regulares, e nós não temos nem sequer espaço para essa infraestrutura. Mas o grande problema está exatamente aí. Nós precisamos resolver o problema da macroestrutura viária no plano diretor e não na hora do parcelamento do solo. Ou seja, quando alguém vai fazer parcelamento do solo, ele pode até encontrar naquele espaço que ele vai fazer uma macroestrutura viária. E aí ele vai ter que contemplar ela no seu parcelamento, vai ter que incrementar ela, investir sobre ela. Isso é, você vai automaticamente construindo a macroestrutura viária. Porque a macroestrutura viária ela tem duas questões fundamentais. A primeira, ela torna inteligente, né, a mobilidade urbana. Né? Ela possibilita que você acesse de um lado para outro da cidade com mais facilidade, com mais agilidade. É o caso das nossas perimetrais, que foram planejadas, infelizmente, depois, mas elas não são suficientes. Nós precisamos continuar planejando novas radiais, novas perimetrais. Você falava aqui da questão de Curitiba. Curitiba é um modelo diferente, porque Curitiba você tem radiais, porque é uma cidade mais plana. Enquanto a nossa cidade é uma cidade mais acidentada. Então, aqui nós temos que ter perimetrais. Várias perimetrais, dezenas de perimetrais, que venham resolver o problema macro do trânsito. E isso vai ajudar, inclusive, depois a resolver o problema local. Gera novos empregos, gera novos investimentos, gera riqueza. A macroestrutura viária de uma cidade, ela é a base do desenvolvimento da própria cidade. Claro que você, a par disso, você também leva toda a questão do zoneamento. Né? Mas quando eu sempre me lembro do prefeito Mário Vanin, que dizia: professor Adir, você vai endividar o município. E nós estávamos investindo nas perimetrais na época. E eu dizia para ele: prefeito, em 4 anos isso está tudo pago. Né? A cidade precisa continuar investindo em macroestrutura. Caso contrário, ela se torna inviável daqui a 10 anos. Nós não governaremos mais essa cidade se nós não investirmos em macroestrutura viária. Né? É o grande problema da cidade hoje, tanto para a mobilidade urbana, quanto para resolver os problemas dos nossos bairros, né? Porque sem a macroestrutura você não consegue chegar ao bairro, E aí, a obra do bairro é sempre mais barata, sempre mais fácil de ser feita, né, do que a macroestrutura viária. Além disso, você não gera emprego para essa gente, não gera novas matrizes econômicas, né? Claro. Quando não há mobilidade urbana, o pessoal vai embora da cidade, né? As indústrias desaparecem, não querem saber de colocar indústria onde não tem mobilidade.
Está então, tudo interligado, né?
Está tudo interligado. São questões fundamentais.
Professor, quando nós vamos conferir iniciativas de planejamento urbano de outras cidades que chamam a atenção, o transporte público sempre aparece em evidência. Mas aqui em Caxias do Sul, números do Detran mostram que o número de carros na cidade ultrapassa a metade. É um índice que preocupa por conta das dificuldades de mobilidade urbana. Como equilibrar esta questão da cultura do carro e da necessidade de pensar o transporte público?
O transporte público, ele só é viável e ele só é uma atração se ele for bem planejado. E não há planejamento de transporte público de forma inteligente, com interligações de modais diferentes, né, sem planejamento. É a primeira coisa, você tem que planejar todo o sistema de transporte da cidade para daqui a 50 anos, não interessa, tem que planejar, você vai construir isso gradativamente, né? E tem que começar a encaminhar as questões locais, presentes. Por que as pessoas não pegam um ônibus? Por que andam de carro? Porque o ônibus ele não consegue te levar onde você quer, muitas vezes. Porque o ônibus não é uma atração, não é qualidade ainda. Então, claro, nós precisamos investir na infraestrutura de circulação macro do sistema de transporte para poder fazer alternativas com modais diferentes, né? E qualificar o nosso transporte, que aí a população vai começar a usar o transporte, especialmente ele fica mais barato daí.
Essa é a questão. Certeza.
Curitiba fez isso. Se você pegar, por exemplo, o sistema de transporte de Curitiba, ele está todo organizado em cima de uma infraestrutura viária que foi planejada, que são as radiais, né? E com modais diferentes e com qualidade. E aí você tem o quê? Você tira a população do carro, né? E você acaba, ela acaba usando o transporte. É o caso, por exemplo, se você vai numa cidade da Europa, vamos pegar cidades como da Espanha, Madrid, Barcelona, né? Todo mundo usa transporte, o trem, o ônibus. Por quê? Porque ele está interligado, ele leva aonde você quiser. Essa é a questão, né?
Claro. Doutor em Direito e professor da Universidade de Caxias do Sul e ex-secretário de Planejamento de Caxias do Sul, doutor Adir Heck, professor da nossa UCS. Muito obrigado, professor. Esclarecedoras as suas manifestações e que os governantes, enfim, candidatos nessas eleições tenham a possibilidade também de rever situações e encaminhamentos, como o senhor fala, para o futuro da nossa cidade, principalmente na infraestrutura viária. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.
Um abraço. 7:40, você participa e deixa sua opinião em relação a esse assunto no 99690-1220. O intervalo e já voltamos.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. WhatsApp 4141-9406. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Nós do Mariani queremos convidar você para vir conhecer nossa nova loja. Ela foi toda remodelada para atender você melhor, mas sempre com a tradição e variedade de produtos e atendimento que só o Mariani tem. Então você já sabe. Vem conhecer o novo Mariani e se surpreender com a maior, melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariani. Aqui tem de tudo.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Primavera, vida que se renova. Tempo de sair, de reencontros. Hora de viajar em ônibus intermunicipais higienizados, cumprindo todos os protocolos. De aproveitar descontos e condições que o transporte intermunicipal oferece. Viajar é seguro. Escolha para onde ir. Compre a passagem pela internet ou nas rodoviárias. E desfrute o conforto e os cuidados que as empresas associadas da RTI oferecem. Vá de ônibus e viaje feliz.
7h44 da manhã de 9 graus em Caxias do Sul, com sol. Muito obrigado pela sua audiência. Você está no Gaúcha Hoje para Círculo. Faça já um plano odontológico para você e sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Farmácia bem pertinho, Panvel bem você. Agora nós vamos atualizar as últimas informações do trânsito, sempre para a Rede Encomendas. Agora dois horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortências. Ainda assim serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. As últimas do trânsito, as informações, André Fiedler.
Thales, atualizando a situação da RS-020 em São Francisco de Paula. O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado durante a madrugada. Foi um bloqueio preventivo por conta da neblina, depois que dois caminhões tombaram ao longo do dia de ontem. E agora o Grupo Rodoviário de Gramado informa que o trânsito está em meia pista. De qualquer forma, muita atenção para quem passa por esse ponto. É próximo do acesso a São Francisco de Paula, isso entre São Francisco e Taquara.
Obrigado, André. 7h45 marcou o sinal eletrônico da Rádio Gaúcha Serra em 102,7. New Glass em vidraçamentos. Conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariani, venha conhecer o novo Mariani e se surpreenda. Cléo, em Caxias, 9 graus com a presença do sol. E a sequência do dia e a previsão.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Previsão do tempo indicando para o estado um domínio grande da massa de ar seco durante o período da manhã. Mas, durante a tarde, a gente tem um aumento da nebulosidade em todas as áreas e há prognósticos colocando chuva. Se não for entre a tarde e a noite, será entre a noite e a madrugada, porque aí sim todos os prognósticos colocam por volta das 3, 2 da madrugada, da quarta-feira, a ocorrência de pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. E aí tem pancadas de chuva quarta, tem pancadas de chuva quinta, tem pancadas de chuva sexta, durante o final de semana, entrando na semana que vem com tempo instável e com chuva também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Abraço, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Cléo, 7h46, a previsão do tempo, enquanto Cléo falava, mais um grau, né? Agora 10 graus em Caxias do Sul. Ciro Fabris, comentário de hoje da terça. Ciro, bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Essa questão do transporte, da mobilidade, exige planejamento, Thales. E é difícil, é muito dinâmica a realidade e as pessoas precisam de um lugar para morar e vão se estabelecendo e a cidade vai crescendo com alguma desorganização. É uma tarefa bastante importante ter esse controle, né? E as diversas administrações sucessivamente têm dificuldade de ter esse controle, mas é imperioso, né? Esse tipo de administração. E falando em transporte, falando em infraestrutura viária, hoje tem a audiência pública do transporte coletivo para discutir a concessão do transporte coletivo, que pode vigorar, Thales, por um período de até 25 anos. Né? É um belo período. E o que, que significa isso, né? Traduzindo de uma forma prática para a vida real? Um espaço para a população encaminhar as suas opiniões, sugestões e propostas relativamente a um serviço essencial, transporte coletivo, como a população quer que funcione. Eu acho que esse debate não permeou a cidade, Thales. Ele foi desenvolvido sob ponto de vista técnico no âmbito do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, onde tem representantes da população, representantes de órgãos, técnicos, mas esse é um debate que precisava, e não aconteceu, se espraiar pela comunidade. E daí, o espaço que acaba surgindo é uma audiência pública. Né? Existe aí um termo de referência que foi colocado à disposição para a população, mas para a população consultar, é uma questão muito técnica, mas esse debate sobre as linhas gerais do transporte coletivo, isso não houve. Né? De que forma se estabelecer a concorrência, a própria questão das gratuidades, esse prazo que pode chegar a 25 anos de concessão. Né? A gestão anterior propôs a divisão da cidade em duas bacias, para que poderia haver duas empresas, uma para cada bacia, como forma de estimular a concorrência. Entrou a nova gestão, após o impeachment do prefeito Guerra, e disse, não é por aí. E trouxe, então, agora, e está colocando o modelo de apenas uma bacia, com a possibilidade de consórcios de empresas. Precisa se discutir com mais profundidade sobre qual é o modelo que efetivamente vai estabelecer e produzir concorrência. E a questão da tarifa, que é uma questão chave. A tarifa é R$ 4,65 atualmente. É uma tarifa que não é competitiva diante do transporte por aplicativo. E ela precisa ser competitiva sob pena de inviabilizar esse modelo, que é o modelo do qual a cidade precisa. Então, quando o município vem, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade vem e diz a tarifa é uma incógnita, não, a tarifa ela está dentro de parâmetros, ela precisa ser competitiva, para ser competitiva ela se situa dentro de determinados parâmetros, ou precisa se situar, e se não se situa, cidades como São Paulo e Porto Alegre estão discutindo a questão do subsídio, né? Então, tudo isso precisava vir a ser discutido e não foi. A questão do subsídio é o governo colocar algum tipo de recurso para subsidiar a tarifa. É do interesse da cidade? Bom, se a cidade entende que não é, a cidade entendeu. Né? Mas isso aí não chegou a ser discutido com a profundidade que mereceria aqui em Caxias do Sul. De qualquer forma, hoje tem audiência pública virtual, né? 18h45, que se discuta, que se aprofunde e que se encaminhe mais alguma sugestão ainda, porque o debate ainda não está concluído, pode ser aproveitada alguma sugestão no âmbito da audiência pública para a licitação do transporte coletivo, Thales.
Ok, obrigado, Ciro, e vamos aguardar para ver de fato como será essa audiência de hoje, às 5h45, e você tem o link também, ouvinte, através do site da Prefeitura e pode participar. Obrigado, Ciro, até amanhã.
Um grande abraço, até amanhã.
7h51 agora, já voltamos.
Na Panvel você encontra tudo para a sua saúde e bem-estar. Confira as ofertas especiais. Alegra 120mg com 10 comprimidos por apenas R$ 49,99. Loratamed 10mg com 12 comprimidos por apenas R$ 7,69. Aproveite o frete grátis na entrega programada comprando acima de R$ 99,00. É só baixar o app ou ligar para o Alô. Panvel, bem você!
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54 3538 0170. Yeah, yeah.
Você sabia que a sua empresa pode consumir energia renovável sem precisar fazer investimento? A Perfil Energia atua de forma independente no mercado livre de energia, realizando a gestão personalizada para centenas de empresas, com resultados comprovados de mais de 30% de economia. Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move. Saiba mais em perfilenergia.com.br.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Whats 4141-9406. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Sou Silvana Piroli, presidente do Sindicerve. Quero fazer um convite aos servidores e a toda a sociedade. Precisamos estar alertas contra a reforma administrativa, que significa menos atendimentos, menos saúde, menos escolas e mais corrupção. Participe conosco das mobilizações. Saiba como em sindicerve.com.br. A reforma mira nos servidores, mas ataca toda a sociedade.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Oral Unique de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Oral Unique, por você sempre o melhor.
Sete horas e 54 minutos, de volta no Gaúcha Hoje para atualizar as notícias do esporte. Quem está chegando com as notícias da dupla Caju é o Eduardo Costa.
O Juventude entra em campo hoje às 7h15 da noite contra a equipe do Operário, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e pode ter o lateral direito Igor novamente. O jogador ficou fora até mesmo no banco de reservas no jogo contra o CSA, devido a uma situação contratual. O jogador e o clube não haviam chegado a um acordo para a renovação, e o Juventude definiu que ele só entra em campo quando o contrato novo for assinado. E isso deve acontecer hoje pela manhã, a assinatura do novo contrato do atleta, que foi para a concentração, está concentrado. Hoje pela manhã deve assinar um novo vínculo de 3 anos com o Juventude e continuar com a equipe alviverde. Se isso acontecer, deve inclusive ser titular no confronto contra o Operário. Provável Juventude: Marcelo Carné, Igor, Wellington, Nery Barreiro e Eltinho, João Paulo, Gustavo Buchecha, Renato Cajá, Capixaba, Adalberto e Breno. Já o Caxias entra em campo na quinta-feira contra o Pelotas em mais uma rodada da Série D, a terceira. Nesse jogo, o técnico Rafael Lacerda estará de volta à beira do gramado, e ele que ficou fora dos dois primeiros jogos contra a equipe do Tubarão e também do São Caetano. Ivan, lateral direito, sentiu dores na coxa no confronto do final de semana, foi avaliado pelo departamento médico, não teve lesão constatada, apenas uma contratura, e segue sendo observado pelo Departamento Médico do Caxias.
7h56, Perfil Energia, o seu resultado é a energia que nos move. Anunciando as informações da dupla Grenal, Rodrigo Oliveira, o Inter, e Rafael Gomes, o Grêmio.
O volante Patrick é a principal aposta do time do Inter para retomar as boas atuações no jogo desta noite contra o América de Cali na Colômbia. Uma vitória praticamente garante o Colorado nas oitavas de final. Existe otimismo no vestiário colorado de que Patrick terá condições de jogo. Outra dúvida, também está no meio campo, envolve o garoto Johnny, que está recuperado e disputa posição com o Musto. Edenilson e Moisés seguem suspensos e o Wendel ainda está fora por conta da Covid-19. O provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Matheus Jussa, Musto ou Johnny, Rodrigo Lindoso, Patrick e Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Pedro Jeromel passou no teste e está recuperado. Vai enfrentar hoje a Universidade Católica. O zagueiro, que vinha sendo preparado para o Clássico Grenal da semana passada, passou até por infiltração no joelho na semana passada para atuar, mas acabou ficando de fora do Clássico. Por isso, plenamente recuperado para enfrentar a Universidade Católica hoje, 7h15 da noite. Provável time do Grêmio tem Vanderlei no gol, Orejuela, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Darlan, Matheus Henrique, Robinho, Alisson, Pepe e Diego Souza. Por enquanto, Maicon fica no banco de reservas e Jean-Pierre está sendo preparado para o clássico Grenal. Informações do Grêmio para o Gaúcha hoje com Rafael Gomes.
Com licença, meus senhores, vou falar
58,
da minha
11 graus a temperatura, é os irmãos Bertucci, chorando de amor, nesta terça-feira galponeira, lembrando uma homenagem a Adelar Bertucci, que faleceu, né, há 3 anos, em 30 de setembro.
Sem luxo, é o coração sereno no Rio Grande, o mais gaúcho.
São Francisco é terra boa, né? Adão Oliveira, é isso aí. Babiana Munhol, participação dos ouvintes para a gente encerrar o programa de hoje, 99690-1220.
Falando na nossa terra, na cidade de todos, em Caxias do Sul, mais especificamente, tem os ouvintes participando sobre aquela tua provocação, né, da cidade que queremos com relação à infraestrutura. E o Rodrigo Bernardi diz o seguinte: em Caxias do Sul temos a média de 2 veículos por habitante. Há necessidade de parar de pensar em semáforos e prioridade para a Visate. Vamos visitar cidades grandes como São Paulo e ver as soluções como pontes e viadutos. Aqui também o Marcos de Caxias. Todos devem ter o cuidado do gestor, pois todos fazem parte da cidade, no caso dos bairros. Alguns devem ter mais cuidados e outros menos. O gestor deve saber dosar o quanto sem fins eleitoreiros. O Dorian Freitas, que é motorista de aplicativo, diz que de nada adianta um planejamento viário se não houver manutenção das vias. As empreiteiras abrem crateras e simplesmente jogam asfalto ou paralelepípedos de volta. E aqui o José Fonseca destacando que todos os bairros periféricos devem estar na prioridade da infraestrutura da cidade, com a construção de ciclofaixas, sinalizações de proteção aos pedestres e aumentando a quantidade de paradas de ônibus e melhorando o pavimento das ruas. São algumas das participações dos nossos ouvintes.
Obrigado, Babi. Até amanhã.
Bom dia a todos. Excelente terça-feira.
Para todo mundo, um abraço e até amanhã. Tchau.
Unas lindas de galpón.